África.
Enclave feminina.
Música e arte. Virgília Ferrão é uma jovem escritora moçambicana que procura explorar caminhos literários ainda não muito percorridos no seu país e questionar o cotidiano dos seus conterrâneos. É ela a protagonista da nossa emissão de hoje aqui na Rádio Vaticano, emissão que conta com palavras dela diretamente de Maputo e com a crónica do editor Filintilizio. Eu sou Dulce Araújo e vos deixo já com estas breves notas musicais de uma outra artista moçambicana que já tivemos aqui ocasião de conhecer, a cantora Lena Baúle. O chão da terra. Virgília Ferrão, muito bem-vinda ao programa semanal da Rádio Vaticano, África, Enclave Feminina, Música e Arte.
Muito obrigada, em primeiro lugar, por me acolherem no programa. É uma honra muito grande para mim estar hoje com a Dulce e com os ouvintes.
A Virgília nos está a falar de Maputo e quer dizer desde já que estreou-se literariamente em 2005, ainda muito jovem, portanto, apenas 19 anos, com a obra O Romeu é Xingondo e a Julieta Machangana. Como surgiu em si o desejo de escrever, Virgília?
Pois acho que o desejo de escrever surgiu de facto desde nova. Acho que pelo gosto que tinha pela leitura e por criar histórias. Então, sempre gostei de imaginar mundos alternativos e de fazer como via os outros escritores a fazerem, que eles colocavam esses mundos, essas histórias no papel. Então, sempre me interessei por fazer isso também.
É um dom inato?
Eu diria que sim. Acho que sempre gostei de imaginar e, como gostava também de ler, comecei, lembro de ter começado com algumas histórias de cor-de-rosa, que eram os livros que na altura eram partilhados com as amigas e na escola. Então, a partir dessa leitura, eu fui adquirindo o gosto também pela escrita.
O título deste seu primeiro romance faz pensar numa adaptação à realidade moçambicana da famosa obra shakespeariana Romeu e Julieta, é isso?
Sim, eu de certa forma diria que sim. É uma obra que se inspira neste clássico imortal de Shakespeare e que tem sido adaptado a vários contextos. Então, basicamente, eu inspirei-me nesse clássico com um olhar da cultura moçambicana e das nossas histórias. Então, eu diria que sim, que foi uma forma de imortalizar também esse clássico, mas com uma vertente muito, muito moçambicana.
E os moçambicanos reconheceram-se bem nisso?
Eu creio que sim, porque a ideia do romance também surgiu como uma forma de provocação e de fazer o leitor pensar sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa cultura, nos nossos hábitos e nas nossas tradições, visto que eu mexo também com esta questão de regiões e das tribos e das culturas. Então, foi mesmo um jeito também de provocação, de nos fazer pensar até que ponto, de facto, tudo isto influencia na nossa forma de estar e de viver. Se o facto de termos diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes origens, até que ponto isso nos afasta ou nos une. E eu penso que, no geral, o Moçambique todo é rico e diverso, e unido, e é isso um pouco que eu quis também trazer na história.
Nessa segunda obra arranca, segundo algumas coisas que pude ler, para o género policial, um género não assim muito comum e ainda menos em mulheres romancistas, se posso dizer. É um género que a apaixona?
Sim, bastante. Eu gosto do género policial. E não só, mas de trabalhar no geral em algumas espécies de literatura de género que não se tem praticado muito ainda, vamos dizer, na literatura africana ou na literatura moçambicana. Então, é mesmo por paixão a escrita deste romance policial e também, no geral, o tipo de histórias que tenho estado a tentar criar. E é um privilégio muito grande, de qualquer forma, fazer parte desses escritores que têm estado a fazer este tipo de literatura, a nível da literatura moçambicana.
Embora, segundo pude ler, a obra inclui várias outras temáticas, correntes e estilos, desde o romantismo literário, com a invenção de uma cidade fictícia, Xindzimila, cerimónias tradicionais moçambicanas, gastronomia, enfim, pareceu-me uma obra que inclui muita coisa. Que retrato do seu país se preocupa em captar e transmitir através da escrita, para além daquilo que já nos dizia antes a propósito de Romeu e Julieta?
Certo. Eu diria que nesta história em particular, ou em algumas das histórias que tenho criado, tento de facto refletir a pessoa moçambicana, o personagem moçambicano, de forma a que nós mesmos possamos identificar de alguma forma. E, por exemplo, neste romance, Inspetor de Xindzimila, eu queria debater um pouco o que é adquirir experiências fora. Por exemplo, quando alguém viaja por alguma razão, para se formar ou para trabalhar, o que é o impacto que isso tem no seu aprendizado, ser imigrante, como é que isso muda o moçambicano e o que é que faz quando ele regressa para casa. E era mais para refletir sobre isso e para refletir sobre as nossas próprias formas de ser e de estar, mesmo em termos de valores comunitários, da convivência entre amigos, vizinhos, familiares. Acho que era isso também que eu quis trazer um pouco para esta história em particular.
Parece-me que a obra, que infelizmente ainda não tive ocasião de ler, que aqui em Roma não é fácil encontrar essas obras, essa obra leva a uma redescoberta também de valores como a humildade, a família, o amor, o perdão. São valores que lhe vêm de uma ética laica ou religiosa ou de algum outro fator?
Também. Eu diria que um pouco de tudo que mencionou faz parte da minha formação como pessoa e acaba trazendo também um pouco para a minha própria escrita. Então, muito do que escrevo, os personagens que escrevo, têm influência também das próprias pessoas que me rodeiam, de pessoas que conheço, a família, amigos, e de valores que eu própria cultivo, vamos assim dizer, em particular para este livro que estamos a falar, o Inspetor de Xindzimila. E eu diria que sim, tenho também uma base religiosa, sou cristã e católica, e eu acho que sempre que há oportunidade, isto acaba refletindo quase que inconscientemente, assim, digamos, nos meus textos.
Com esta obra venceu o prémio 10 de novembro, que é um prémio atribuído pela Associação dos Escritores Moçambicanos e pela cidade de Maputo. Sentir-se reconhecida, aliás, sublinha-se naquilo que pude ler, que é a primeira mulher a vencer esse prémio. Sentir-se reconhecida pela classe dos escritores de Moçambique conforta-lhe de alguma maneira? Estou a pensar, por exemplo, na Paulina Xiziane, que a um certo ponto disse que queria abandonar a escrita literária porque não se sentia reconhecida em Moçambique. No seu caso, parece ser o contrário, não é?
Bom, sim, de facto foi uma grande honra ser contemplada por este prémio deste novembro, que é em referência a uma obra inédita que está a ser publicada. E eu acho que este prêmio foi uma forma, vamos dizer, de incentivo para continuar no caminho da escrita. Eu acho que é um indicativo que serve também para mostrar se o nosso trabalho está a ser aceito, como é que está a ser visto. E, de facto, bastante motivador para continuar. E é importante porque isso também abre espaço e caminho para mostrar que é possível as mulheres participarem na literatura, incluindo a fazer caminho com outras grandes escritoras como a Paulina Siciliano. Então, fiquei bastante feliz por ter sido contemplada no prêmio. Acho que é uma forma de reconhecimento também. E um incentivo para continuar a trabalhar junto com tantos outros escritores e escritoras que são bastante talentosos e promissores.
Mais uma breve pausa musical antes de passarmos à crónica do poeta, ensaísta e editor Rosa de Porcelana Editora, Filinto Tilício, sobre a nossa artista de hoje.
Jovem escritora Virgília Ferrão é uma das poucas mulheres que ousa desafiar a prosa, um campo literário Moçambique dominado por homens. É uma escritora com um texto diferente, movimentando a sintaxe de forma singular e com apurado sentido das novas realidades. Virgília Ferrão, assim no seu conto Influências de Natureza ou Caráter, em primeira pessoa. Para quem não me conhece, o meu nome é Jensen. Ando por aí enforcado em gravatas, saltando de reunião em reunião. Já Sara, ao contrário de mim, gosta de andar descalça e de dançar ao som de Richard Bonnat. O meu amor por ela nasceu como chuva de ouro, imprevisível e surpreendente aos olhos dos céticos. Afinal de contas, éramos de mundos opostos e as nossas diferenças às vezes gritavam. Dona de voz única, ela já se perfila entre as escritoras moçambicanas a seguir as pegadas narrativas de Paulina Siciliano, ou mesmo de intermitências da metaforização feminina de Sónia Soltuana, do salto cosmopolita de Ana Mafalda Leite e do ativismo de Enia Lipanga. Mantendo-se, entretanto, livre, mas comprometida às causas do chão da escritora Noémia de Souza. Virgília Leonilde Tembo Ferrão nasceu a 3 de outubro de 1986 na cidade de Maputo, Moçambique. Em 2005 estreia-se com o lançamento da obra literária intitulada O Romeu e Xingondo e a Julieta Machangane, sob a chancela da imprensa universitária Eduardo Mondlane. Em setembro de 2008, graduou-se no curso de Direito no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Em 2011, parte para Melbourne, Austrália, para fazer o seu mestrado em Ambiente. A sua segunda obra literária, intitulada O Inspetor de Xindizimila, foi publicada em 2016 sob a chancela da editora brasileira Selo Jovem. O romance fala sobre uma personagem chamada Dionísio, inspetor de polícia, que regressa às suas origens enfrentando o passivo do passado e da tradição. Um questionamento crítico sobre os aspectos da cultura e dos valores familiares moçambicanos. Atualmente, trabalha na Total EP Moçambique, da área 1, como consultora jurídica e administradora do blog Diário no Macauaui. Corais e Rosas, de Virgília Ferrão, venceu o prémio literário 10 de novembro, no ano de 2019. A romancista foi a primeira mulher a vencer este prémio literário. Para o júri, a obra apresentava uma apurada técnica de construção narrativa, as múltiplas dimensões sociais, que propiciava pelo domínio da linguagem, pelo fator fundamental na criação literária e também pela inovação estilística. Para a autora, tratou-se de uma narrativa sobre o amor e a amizade entre três pessoas do passado que se reencontram no presente, tendo como panos de fundo o ambiente e a preservação do património cultural. Ela escreveu ainda o romance Sina de Aruanda, sobre a problemática da escravatura e do tráfico humano, trazendo uma vez mais a questão ambiental com a restauração da região Aruanda. Está a editar, neste momento, a antologia Espíritos Quânticos, cuja publicação está a cargo do Diário do Macauaui e agendada para 2022.
Filintilício em Lisboa, sede operativa da editora Rosa de Porcelana. Recorda aos nossos e às nossas ouvintes que estamos no programa África em Clave Feminina, Música e Arte da Rádio Vaticano e estamos em linha de Maputo com a jovem escritora Virgília Ferrão, que já tem obras publicadas e prémios, como acabamos de ouvir. Mas a Virgília é também administradora do blog Diário de Uma Kuaui. O que é isso exatamente, Virgília?
Diário do Macauí é um blog que surgiu já há perto de 3 anos e é um blog literário que foi uma forma que encontrei de poder fazer chegar mais histórias do meu trabalho aos leitores, porque com a dinâmica de hoje em dia é um pouco difícil, não é muito fácil fazer livros físicos chegarem aos leitores. Então, essa foi uma forma que encontrei de poder partilhar com qualquer leitor que queira ter acesso a algumas histórias, que são histórias curtas, contos principalmente, mas também é uma forma de partilhar o que tem sido feito em termos de literatura. Então, no blog faço basicamente algumas críticas ou opiniões na qualidade de leitora e sobre várias coisas da arte, como livros, cinema, música, qualquer coisa que seja de interesse da arte, tanto da literatura moçambicana como da literatura no geral. Então foi uma forma que encontrei para partilhar e promover o trabalho de outros artistas, fazendo estas análises e opiniões através do blog e contando estas histórias também em paralelo. E basicamente a ideia é que o ponto de vista que é apresentado nessas análises é de uma personagem que criei, que é uma alienígena, vamos assim dizer, que vem de outro planeta e analisa essas coisas todas com um olhar diferente sobre, no geral, as várias coisas do universo.
Então, Kuaui é o nome dessa personagem.
Certo. A Kuaui, vamos dizer, são as espécies que existem neste outro planeta. Então, são os Kuauis que habitam neste planeta e esta Kuaui em particular, então, veio para o nosso planeta Terra, que é para fazer a análise que ela chama das maravilhas humanas, especialmente na arte e na literatura.
Portanto, é a Terra vista por uma extraterrestre.
Exatamente.
Tem também, está a preparar uma antologia intitulada Espíritos Quânticos. Quer adiantar-nos alguma coisa sobre isso? Porque esse título tão particular também.
Certo. Sim. Esta proposta de antologia Espíritos Quânticos, que é uma jornada por histórias de África em ficção especulativa, na verdade vem também, a ideia surge um pouco da temática que é tratada no blog, no Diário de uma Caui, que por ser assim histórias de uma extraterrestre que está a olhar para a Terra, acaba sendo um pouco disto que é a ficção especulativa, que é um pouco de que engloba o gênero fantasia e ficção científica, entre outros, em que trabalham mundos imaginários que não existem. Então, a ideia das histórias criadas por escritores africanos em língua portuguesa que versem sobre histórias assim, de fantasia, ficção científica ou qualquer outro gênero que esteja englobado na ficção especulativa. Isto para trazer uma nova abordagem, enriquecer um pouco mais aquilo que já tem sido feito a nível da literatura africana, em particular da literatura que é produzida por autores em língua portuguesa, principalmente os escritores dos países falantes, mas também de outros países, desde que tenham o texto em português. E é uma forma de mostrar que tanto as histórias africanas que já têm sido conhecidas pelo lado da literatura fantástica também pode estar no centro quando se trata de ficção especulativa, que penso que ainda não é tanto trabalhada, pelo menos a nível dos países de expressão portuguesa, tanto quanto já começa a ser a nível geral na África contemporânea.
A Virgília Ferrão é formada em Direito e em Moçambique e fez também um mestrado na Austrália em Ambiente. Como surgiu essa ideia, esse interesse por um mestrado em Ambiente?
Sim, se traduziu por acaso um pouco depois do curso de Direito. Eu sempre gostei da área ambiental e a disciplina de Direito do Ambiente. Enquanto fazia o curso, era uma das minhas preferidas, uma das minhas cadeiras preferidas, e acho que a questão ambiental também sempre me preocupou bastante. Mesmo no início da carreira, eu trabalhava um bocado em consultoria, envolvendo também um pouco a componente ambiental, e acho que isso me influenciou para que depois escolhesse esta área do ambiente para prosseguir o mestrado. Nessa altura, eu acho que nos dias de hoje, principalmente, todos temos que ter a consciência ambiental para ajudarmos o nosso planeta a sobreviver perante as coisas que têm acontecido. Então foi um pouco disto que me fez escolher esta área para o mestrado, em foco para políticas ambientais.
A ecologia é um tema que está muito a peito ao Papa Francisco, que até já publicou uma importante encíclica sobre isso, a Laudato Si, de 2015, e depois Fratelli Tutti, em outubro de 2020. Já teve ocasião de ver esses documentos, de os ler de alguma maneira? O que é que acha?
Eu tenho essa informação, por acaso, e acho bastante importante e, de facto, acho que estamos todos contentes por saber deste posicionamento do nosso Papa. Eu ainda não tive a oportunidade de ler ou de ter informação detalhada sobre o documento, mas eu acho que todos nós sentimos afortunados por ter esse conforto e saber que o Papa também defende e apoia a consciência ambiental e a necessidade de protegermos a ecologia e o ambiente do nosso planeta.
Virgília Ferrão, para terminarmos, não sei se há alguma pergunta que gostaria que lhe tivesse feito e que não lhe fiz, e qual seria?
Não, eu acho que eu gostei bastante da conversa. Estou muito agradecida pelo convite. E eu, se calhar, ia gostar de saber o que os autores, ou os ouvintes, neste caso, acham daquilo que tem sido feito na literatura moçambicana, em particular. Mas eu acho que daquilo que foi a nossa conversa, tentei transmitir um bocadinho daquilo que tem acontecido, pelo menos daquilo que tem sido a minha experiência. Então, gostaria só de deixar um agradecimento para todos aqueles que estiveram a acompanhar-nos, e em particular a Dulce, pela conversa bastante agradável e pela oportunidade que tive. Eu acho que, em termos das perguntas, eu fiquei bastante satisfeita com aquilo que conversámos, e estou disponível, claro, se houver alguma outra questão.
Obrigada, Virgínia. Entretanto, estava aqui a pensar que a Virgínia transmite muita serenidade na sua conversa, na sua maneira de explicar como tenta pôr por escrito a vivência cotidiana dos moçambicanos. Mas sabemos que o país está a atravessar um momento bastante difícil, não é? Sente-se de algum modo interpelada por esta situação atual que o país está a viver?
Sim, infelizmente eu devo dizer que sim, somos todos afetados nestes tempos bastante difíceis, e é em várias vertentes. Temos a situação que é conhecida da instabilidade em termos de segurança, e temos a própria pandemia que tem assolado não só Moçambique, mas todo o mundo. E já que estamos a falar de arte, eu devo dizer que sinto que os artistas em particular têm sido bastante afetados, infelizmente, e é uma altura em que temos que pensar em novas formas de poder continuar a partilhar o trabalho e a nossa arte. Então, estamos todos a sentir na pele os tempos difíceis em que estamos a atravessar. Mas acho que eu ia pensar que temos que ter um bocadinho de esperança e bastante fé para que possamos sair desta situação e para um futuro melhor muito em breve. Então, para todos que estão a ouvir, aproveito de facto desejar e até pedir para orarmos todos para dias melhores, com muita fé e com muita esperança.
Muito obrigada, que Deus ouça e que os nossos ouvintes contribuam com a oração para a realização desse desejo que exprime aqui, que é o desejo da grande parte das pessoas e do mundo inteiro. Muito obrigada. Não sei se quer deixar o endereço do seu blog, assim as pessoas amantes da literatura e de Moçambique podem ir lá espreitar.
Claro, com muito gosto. O blog chama-se Diário de Macaui e o site mesmo Diário de Caui, que é www.com. Então estão todos à vontade para visitar. Vou gostar de receber as visitas.
Mais uma vez, muito obrigada, Virgínia, e continuamos à espera das suas próximas obras. Aliás, a próxima
muito
seria
obrigada.
A próxima seria essa antologia ou tem mais alguma coisa na manga?
Sim, a próxima vai ser a antologia com esses vários autores e também dois livros inéditos que, se tudo correr bem, se Deus quiser, ainda podem vir a sair este ano.
Muito bem, aguardamos então e ficamos em contacto. Mais uma vez, obrigada e tudo bom.
Muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima.
É tudo por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira para falar de homenagens que estão a ser feitas à escritora cabo-verdiana Dina Salústio pelos seus 80 anos de nascimento. Fiquem bem. Rádio Vaticano, África em Clave Feminina, Música e Arte, com Dulce Araújo e parceria de Filintelício.